בעזרת השם, דף י"ז, תזת בג'ומקות, עולה פסוה, בנבינזו לא עבודיו, שלום עליכם. סתמוס דף ט"ז עמוד ב', נדסימו סיגונדה ניה ג'יבש, נודו את קונצ'יניוס. אכל תבל ומעשה ראשון. ואם עוז למשנה, ואלס דוסנסיה פסוה, כדי טרנזיג'ו מפרי ביסאו, ומלאב, אלי תהיו כסג'יגו דאז מכות, דאז שיקוטדס. הם משתמים, עשינו כס דו תבל, אידו מעשה ראשון, כנאום ויצ'ירדו, האופרנדה. עוז לפסו, כדי קולי, a safra do campo dele na terra de Israel. Tem a obrigação de tirar as oferendas e os dízimos. E se ele não faz isso, isso é tevel, e é proibido comer. A pessoa que comeu recebe o castigo das chicotadas. Amará falará mais sobre isso. Achal tevel shilmaser ani. O que acontece com relação ao dízimo dos pobres? No terceiro e no sexto ano da contagem de sete anos, a pessoa tem que separar, como o segundo dízimo, o dízimo para os pobres, além do primeiro dízimo que vai para os levim. E a pessoa, ele separou todas as trumot e maastrot, com exceção do maaser ani, o dízimo dos pobres. Ele comeu isso, no que falará, ele recebe as chicotadas. Ele comeu tevel. Queimar como qual opinião vai? Rav, que haitara de tare, como esse sábio da Braita. Marabiusi, disse Rabiusi. Yachon lo yechayav ela ala tevel, shelo urame menu kolikar. Podemos pensar que tevel é só se nada foi separado. Urame menu trumag dolá velo urame menu maser lishon. Qual é a lei? Se a pessoa separou a trumag dolá, a oferenda primordial do Kohen, mas ele não separou o primeiro dízimo, maser lishon velo maser shini, ou se ele separou o maser lishon, mas não separou o segundo dízimo, que se come em Yerushalayim. Afirou maser ani, ou no terceiro e no sexto ano, ele separou o maser lishon, mas não separou o dízimo dos pobres. Miná, então você sabe que isso também é tevel. Talmud lomar, lotuchar lechol bishareha. Esse pasuk diz, lotuchar lechol bishareha, usa esse termo bishareha. Olha lá no Omer, temos um outro pasuk, beachru bishareha, vesave, o mesmo termo bishareha, temos uma gzera shavá. Associamos esses dois sukim. O que significa isso? Malelan maserani, afkar maserani. Então, esse segundo pasuk se refere ao dízimo dos pobres. Então, também, a palavra bishareha do primeiro pasuk, que diz lotuchal, não, é proibido comer, se refere também à pessoa que separou todos os trumot e maastrot, mas não o dízimo dos pobres. Marachmana lotuchal, a Torá proíbe de comer isso. Então isso não é proibido por um lav, a pessoa que come recebe as chicotadas, como o Rav diz. Então o Rav vai como Rav Yossi. Amar Rav Yosef, disse Rav Yosef que Tanaim. Isso depende de um debate dos Tanaim. Rav Eliezer Omer, fala beleza com relação à lei do Dmai. Como a gente sabe, a pessoa que ele compra algum produto agrícola de um Amaretz, por exemplo, ele comprou trigo de uma pessoa que não sabe as leis, ele tem a obrigação de separar os dízimos. Os que não sabiam as leis, os Amearatos separavam as oferendas, mas alguns não separavam os dízimos. A maioria sim separava, mas a minoria não. Os sábios disseram que a pessoa que compra Dmai tem que separar os dízimos na dúvida. Fala a coisa com relação à lei do dízimo dos pobres. A pessoa não tem que fazer nada sobre isso. Não tem que nem designar a parte do que ele comprou para ser dízimo dos pobres. Por quê? Rami Omri fala a maioria dos sábios, começamos o design em cima. Koret Hashem, Verot Zerich Lafrish. Temos duas etapas quando se separa a Trumot e Maaser. Tem a Kriat Shem. A designação, a pessoa colheu o trigo do campo dele. Primeiro de tudo, ele tem que designar parte do trigo para ser trumot e maastrot. Ele fazendo essa designação, disse que essa parte do trigo vai ser trumot e maastrot. O resto não é mais tevel, é permitido comer o resto. Ele tem a mitzvah de dar a trumot e maastrot para quem merece, a trumah para o coen e assim por diante. E fala, Rami, a pessoa comprou demais. Digamos que ele comprou trigo de um Amaretz. Ele não tem obrigação de dar o dízimo dos pobres para os pobres, porque a maioria dos Amearatzot respeita as leis dos dízimos. Então, provavelmente, o Maaser Ani já foi dado. O que a pessoa tem que fazer é designar parte do que ele comprou para ser Maaser Ani, para ser dízimo dos pobres. Mas ele não tem que dar. Porque provavelmente isso nem é Maserani, provavelmente o Mamara já separou o Maserani e já deu. A minoria não respeita a lei dos dízimos. Então fala, Ramim, a pessoa designa a parte do que ele comprou para ser o dízimo dos pobres, ele não tem obrigação de dar. My love, בהקביל פייפה לרב יוסד, דביסי כסר דבן שנתרבי לעזרי חכמים. דמר סבר ודאי טוב לו, ומר סבר ודאי אינו טוב לו, דביסי כחכמים סוסטיינטום, כמו פיניון ג'נצ'ס לרב יוסי אי רב. Que se a pessoa, digamos, colhe trigo no campo dele, e com certeza não separou e nem designou ainda o dízimo dos pobres, isso é tever, proibido pela Torá de comer. Se a proibição de comer, a pessoa que come, ele recebe as chicotadas. Por isso falaram o Ramin o seguinte: a pessoa comprou trigo do Amaretz, por exemplo, ele não tem obrigação de dar o dízimo para os pobres, porque provavelmente o Amaretz já deu. Mas existe um risco que isso é tevel ainda, porque pode ser que a Amaretz não separou ainda o Masrani. Então, a pessoa pelo menos designe parte do que ele comprou para ser Masrani, e ele pode comer tudo. Dá para os pobres, ele não tem que dar. Mutsimin Havira Lavaraya, como a gente sabe, a pessoa que quer tirar dinheiro do outro tem que trazer uma prova. Os pobres não têm nenhuma prova que eles merecem esse Masrani, porque provavelmente o Amaretz já deu. E na verdade se discute com o Hakamim. Rabi Eliezer, conforme o que disse Rabi Yosef, sustenta que quando a pessoa tem certeza que ele não separou o dízimo dos pobres, não existe nenhuma proibição, nenhum lav de comer o resto. Se tudo foi separado, todas as trumot e mazot foram separadas, mas serani não, não é tevel. Não existe a proibição de comer. O problema é que se a pessoa come tudo, ele deixou de cumprir a mitzvah de dar o serani para os pobres. Então fala Rabi Eliezer o seguinte: a pessoa comprou dmai do Amaretz. Dá o Masrani para os pobres, ele não tem nenhuma obrigação. Provavelmente a Amaretz já deu. E ele não tem que nem designar a parte do que ele comprou para ser Masrani. Fala, beleza. Porque, mesmo que a pessoa tenha certeza que ele não separou Masrani, isso não é proibido. Não é tevel. Normalmente tem a mitzvah de dar Masrani. Nesse caso do Duma, ele não tem nenhuma mitzvah. A maioria dos Amaretz respeita a lei dos dízimos. Então, fala, beleza, não tem que nem designar e muito menos dar para os pobres o Masrani. Assim fala Yosef, que esse é o debate entre Rabi Eliezer e Hachamim. Amalei Abai, pergunta Abai. Pergunta Abai, se esse é o debate de Hachamim e Rabi Eliezer, por que discutiram o caso do Dumai? Que ele comprou do Amaretz. Que eles discutam, num caso que a pessoa tem certeza que não separou o dízimo dos pobres e comeu. Será que ele comeu tevel e ele é chicoteado ou não? Por que não discutir assim? Ela, por isso, Abai discute com Rabi Yosef de Kula, mas Badai Tovlo. Todos concordam com o que disse Rav, com o que disse Rabi Yossi, que se a pessoa tem certeza que não separou uma serani, isso é tevel, proibido pela Torá de comer. E a pessoa que comeu recebe o castigo das makot. Veach, Abai, Kamir, aqui o debate no caso do Dumai é outro. Mas a valoneja do Amearetz, alma seranisha do Dumai, que vai dar mona u afrush e mafrish. Rabi Yossi diz que provavelmente o Amaretz já separou o dízimo dos pobres, porque ele pode designar o dízimo e o resto já não é mais tevel. Como a gente pensou, a pessoa que designa, faz a kriachem, designa a parte do que ele tem para ser dízimo, trumot e máximo, do resto não é mais tevel. Agora, depois que o Amaretz ele designou parte do que ele tem para o dízimo dos pobres, ele não se importa em comer isso ou vender. Então, fala da Belezer, por padrão, a Amaretz já designou o Masrani. Então, o que ele está vendendo agora já não é mais tevel. Já fez a kriachem. Então, a pessoa que compra demais não tem que nem designar o Masrani, porque por padrão, a gente avalia que a Amaretz já fez isso. Virabaran sabe que vandetricha le milta no mafrish. Ramin discute com a Belezer e diz que não. O Amaretz, ele não quer se esforçar em designar nada. Por padrão, o Amaretz que não respeita, às vezes, os dízimos, nem designa os dízimos. Então, existe o risco que a pessoa comprou demais, está comprando o tevel, que não foi designado os dízimos, inclusive o dízimo dos pobres. Então, falaram, Hakamim, dá o dízimo dos pobres para os pobres, ele não tem a mínima obrigação, porque a maioria dos Amaretz respeita a lei dos dízimos. Provavelmente, o Masrani já foi dado aos pobres. Porém, designar a parte do que ele comprou do Amaretz para ser Masrani, ele sim está obrigado, porque pode ser que isso é tevel, pode ser que a Amaretz nem designou. E a lei é como Hachamim, a pessoa compra algo de uma pessoa que não sabe as leis, uma Amaretz, deve separar também o dízimo dos pobres, ele pode comer tudo, ele não tem obrigação de dar aos pobres. Kama Yochalmi na Tevel. A Mishnah pergunta, quanta pessoa tem que comer de tevel para ter o castigo das makot, das chicotadas? Ramim dizem que ele tem que comer um kazait, mais ou menos 30 gramas. Rabi Shimon diz que não, mesmo menos do que um kazait, ele tem esse castigo. A Gemara explicar exatamente qual é o debate. Amar Shimon Lakish falou um sábio. Rabi, em nome de direito Lakish. Machloket Birita. A discussão é se a pessoa ele come, digamos, uma unidade agrícola, um trigo inteiro, que não tem um kazait. Ramim dizem que ele não é castigado no tribunal porque não comeu um kazait. Rabi Shimon diz que sim. Ele fala a Bibi que se a pessoa comer um pouco de farinha de tever, todos concordam que ele não é castigado no tribunal com as chicotadas. Mesmo debate tem com um pouco de farinha, existe no caso do trigo inteiro. Vamos lá, olha só o que diz a nossa Mishnah. Amar lembra Bishimon. Bishimon disse para os sábios: como vocês podem dizer que a pessoa só é castigada no tribunal se ele comer um kazait? Vocês têm que concordar comigo no caso de uma formiga. A pessoa comeu uma formiga inteira, não comeu um kazait, mas ele é castigado no tribunal. Falou, Ramim, comeu uma formiga inteira, comeu uma briá, uma criatura inteira, é algo importante por si só. É com relação a alimentos, somente ele comeu um kazait, ele comeu algo importante. Malema fritavkat kebriata. Fala Bishimon, também se ele come um trigo inteiro, ele comeu uma criatura inteira? Como se fosse que ele comeu uma formiga, fala Bishimon. Então o que se vê da Mishnah? Ritain kemarlo. Se vê aparentemente da Bishimon que somente se ele come um trigo inteiro, outra unidade inteira, ele é castigado, mesmo que ele não comeu um kazait, mas se ele comeu um pouco de farinha, parece que não. Uma prova contra o que disse a Birmia. Como é que não? Le Divrem que amar, o que Rabi Shimon falou o seguinte: Le Didia filo que amar nami. Conforme Rabi Mia, Rabi Shimon falou o seguinte para Rami: eu sustento que se a pessoa come um pouco de farinha de tever, ele já é castigado no tribunal. Ele lhe diz: Rodolimia de Rita Hat Kebriata. Falou Rabi Shimon: pelo menos concordem comigo, se a pessoa come um trigo inteiro, ele deve ser castigado, como se ele comeu uma formiga inteira. E os sábios disseram que não, somente se a pessoa comeu uma criatura inteira, uma criatura viva, como uma formiga, ele comeu algo importante, comeu uma briá. Mas um alimento inteiro não tem essa importância da briá. E Rabi Shimon dizendo aqui assim, Tarekabatê de Rabirmia, temos uma breta que apoia o que disse Rabirmia. Rabi Shimon omer kol shu lemakot, lo amru kazait, ela liyan korban. Fala Rabi Shimon claramente, a pessoa comeu um pouquinho de algo proibido, já é suficiente para castigar ele no tribunal com as 39 chicotadas makot. Isso, essa lei do kazait, fala Rabi Shimon, só foi dita com relação à lei do sacrifício. Porém, a pessoa come sebo animal proibido, relef, ele come por querer, ele tem o castigo de karet. Se ele come sem querer, traz um sacrifício. Fala Rabi Shimon, sobre isso se refere à lei do kazait? Se ele comer um kazait sem querer de relef, ele tem que fazer um sacrifício. Se ele comeu menos, não. Mas com a saída das chicotadas, fala Bishimon, mesmo que a pessoa comer um pouquinho, ele já é castigado. E a lei é como caminho, somente se a pessoa comer um kazait de um alimento proibido, ele é castigado no tribunal. Começamos a Mishnah Matnitin. Aukhel Bikurim Atchelo Karale. Além, resumo do Bikurim, como a gente sabe, é que a pessoa que ele produz na terra de Israel, uma das 7 espécies, as 7 espécies são Rita, Seura, Trigo, Cevada, Gefen, Tena, Uva e Figo, Rimon, Arrumã, Zetchemen, Azeitona, Dvash, Tâmara. A pessoa no campo tem que ir em cada árvore, por exemplo, de azeitonas, e tem que ver qual a primeira unidade que nasceu na árvore. Tem que assinar lá, e quando essa unidade amadurece, ele traz todas as unidades de cada uma das árvores para o Beit HaMikdash e dá para o Kohen comer. E o dono do campo tem que ler psukim do trecho de Bikurim, Arami, Ovedavi, etc. Fala nossa Mishnah, se o Kohen comeu Bikurim antes do dono do campo ler os psukim, o Kohen é castigado com as chicotadas. Kotche Kodashim Chutz Laklaim. Um Kohen pode comer sacrifícios de Kotche Kodashim, como Hatat, como Hasham, mas somente dentro do Beit HaMikdash. Se ele comeu fora do Beit HaMikdash, ele é castigado com as chicotadas. Kodashim Kalim, sacrifícios de santidade leve, como o sacrifício de Shlamim, Todá, podem ser comidos também por um não-Kohen, mas somente dentro de Yerushalayim. Se um não-Kohen comeu fora de Yerushalayim, Kodashim Kalim, ele é castigado com as Makot. O Maser Shinichutz Lachomah, ou se ele comeu o segundo dízimo, fora de Jerusalém também ele é castigado dessa forma. A chover da etz em Pesach até agora. A pessoa está na noite de Pesach com o sacrifício, e a carne do sacrifício de Pesach continua pura, e ele quebrou um osso. E tem a proibição de etz em Lotes Berubó, ele também é castigado com as macotas. Areza do que arba, hein? Avala motir batahor. Porém, se a pessoa está na noite de Pesach e deixou a carne do sacrifício sobrar até o amanhecer, ele não é castigado com as chicotadas, como a gente viu ontem, porque ele tem a mitzvah ativa de queimar a carne do sacrifício para consertar o pecado. É um lavani taglase. Piachoverba também, não quer bem. Se a carne do sacrifício de Pesach sim purificou de certa forma, ele quebrou um osso, ele não é castigado. Etzenotis berubo se refere ao sacrifício de Pesach do trecho, que está puro, não se impurificou. Não tem nenhuma proibição de quebrar um osso no sacrifício de Pesach que se impurificou e é proibido comer a carne. Anotel emalabani. Vimos esse caso no shiur de ontem. A pessoa está proibida de pegar a mãe pássaro que está com os seus ovos. Se ele quer pegar os ovos, ele tem que espantar a ave e pegar os ovos depois. O caso é que a pessoa sim pegou a mãe pássaro. Fala, ele é castigado com as chicotadas e não adianta que ele solte a ave, ele não vai consertar o que ele fez. Família Biudá, essa proibição não é vinculada a essa mitzvah ativa de espantar a ave. Vachamim Omrim, falam os sábios, Meshalach Venoloke, discutindo com o Rabi Udá, falam Chamim que essa proibição de pegar a mãe pássaro é vinculada à mitzvah ativa de libertar a ave. Então, se ele pegou, ele trazia a proibição, mas ele pode consertar libertando o animal. Então, lava nitak, leas é vinculada a essa mitzvah, ele não é castigado com as chicotadas, é claro, essa regra, como mitzvah do Tazeshesh heavy malé. A pessoa não é castigada se ele trazia uma proibição que é vinculada a uma mitzvah ativa que vem consertar o pecado. Como a gente viu em extenso nos anos passados. Fala, Gmará, Amarav Rahan, Amarav Yuhan, fala, Rav Rahan, em nome de Rav Yuhanan. Zudi Vera Bekivas Tinta. Nossa Mishnah não menciona o nome de nenhum sábio, mas está Mishnah como Rabi Akiva. Rabi Akiva se refere à lei do Bikurim, como a gente viu, que se o Kohen come o Bikurim antes do dono do campo ler o Sukim, o Kohen é castigado com as Makot. Os sábios discutem com Rabi Akiva. Bikurim Anaham Akevet Baim Kriyahem Akevet Baim. A maioria dos sábios sustenta que para o Kohen comer o Bikurim, ele não depende da leitura do Sukim, do dono do campo. O que é essencial é que o dono do campo coloque os Bikurim no pátio do Betamidash, na Azara, e o Kohen já pode comer. Mesmo que não, o dono do campo não leu os Sukim, e a Bekiva discute, diz que é indispensável que o dono do campo leia o Sukim para o Kohen poder comer. Pergunta, velei mazud ivrei, abishimon stimta. Temos uma braita que Rabi Shimon fala claramente essa lei, e não temos nenhuma braita, nenhuma Mishnah que menciona a opinião de Rabi Akiva dessa forma. Porque Rabi Yochanan diz que a nossa Mishnah vai como Rabi Shimon? Na Kamashmah de Rabi Akiva que Rabi Shimon se vira a lei. É exatamente essa novidade de Rabi Yochanan que Rabi Akiva sustenta como Rabi Shimon, mesmo que não temos nenhuma Mishnah, nenhuma braita que diz isso, mas Rabi Yochanan recebeu que essa é a opinião de Rabi Akiva. Mas Rabi Shimon, qual é a opinião de Rabi Shimon? Resolve falar braita. O Trumat Yadecha. O Pasuk diz Lotu Halechol Bisharecha e menciona uma série de coisas. Então, a partir do que o Pasuk veio falar é que é proibido comer esses alimentos sagrados fora de Yerushalayim, mas vamos ver que não é tão simples assim. O Pasuk diz Trumat Yadecha se refere ao Bikurim. Ele é o Bikurim, fala Bishimon. O Pasuk do Bikurim fala Belakar, a coelha Terem Yadecha, esse termo Miyadecha, então esse Pasuk Trumat Yadecha se refere ao Bikurim. Então fala para Amar Rabi Shimon, o que o Pasuk veio proibir? Lotuchal lechol. É proibido comer no caso do Bikurim. E meu plano, Kutzla Homa, Kalvachomer e Maseraka. Sim, o que o Pasuk veio dizer que é proibido que o Kohen coma Bikurim fora de Jerusalém, já sabemos disso por um Kalvachomer, uma dedução. Se essa é a lei no caso do Maser Sheni, que tem leis mais leves do que Bikurim, é óbvio que esse rigor, essa chumra, se aplica ao caso de Bikurim. Mama Serakal, ao Rehut Lahomal, o que Bikurim Lokoshke? Se a pessoa que come Maser Shemi, o segundo dizem fora de Jerusalém, ele trazia essa proibição, então com certeza isso também existe no caso do Bikurim, que tem leis mais graves. Vamos ver várias vezes que Rebbe Shimon faz Kalvachomer, deduções, do mais leve para o mais grave. E a Gemara na sequência vai explicar por que cada caso é mais grave do que o outro. Então, o que o pastor veio proibir? Não tocar lechol. Adobá, catuva, leuchem, mikurim, atxelokara, lehem, xeoloke. Estou falando de Shimon Asrei da nossa Mishnah. O pastor que proíbe comer bikurim se refere à proibição do Kohen de comer bikurim antes do dono do campo ler os psukim. Venit voterra, zut odav eshlamim. Sacrifícios voluntários. Venit voterra se refere ao sacrifício de todai e sacrifício de eshlamim. E a Torá fala, não tocar lechol, proíbe e comer a carne. Amar Bishmon Mabazer Lamdeno, o que o pastor vem nos ensinar. E no Lachon Chutz Lachon Makava Chon Maser. Já sabemos que é proibido comer toda a Islamim fora de Jerusalém. Pelo Kalva Homer do Maser Sheni. Maser Sheni tem leis mais leves do que toda a Islamim. Então, se é proibido comer Maser Sheni fora de Jerusalém, também esse rigor se aplica no caso de toda a Islamim. Alubá Katuv, ela Lachon Betuda Islamim, Lifne Zrika Sheoloki. O que o pastor vem dizer, não tocar lechol, é proibido comer toda a Islamim, se refere a proibição de comer a carne desses sacrifícios antes do sangue do abate ser jogado no Mizbeach. Então, essa é a proibição que se aprende daqui. O Bechorot, Zé Bechorot se refere ao animal primogênito, que também é um sacrifício. E o pastor falou, Tuchar Lechol, o que o pastor veio dizer com isso? Amar Abishimon Ma Vazer Lamdeno. E no Vanfus Lachomá Kavokam Maser. Já sabemos que é proibido comer a carne do sacrifício do primogênito fora de Jerusalém, porque o Bechor tem leis mais graves do que o Maser Sheni. Se é proibido comer Maser Sheni fora de Jerusalém, mesma coisa se aplica no caso do Bechor. Já sabemos que é proibido comer a carne do sacrifício do animal primogênito antes do sangue ser jogado no Mizbeach, porque o sacrifício de Bechor tem leis mais graves do que o sacrifício de toda a Islamim. Então esse rigor, essa chumra de Dashim se aplica também no caso do Bechor. Então fala Bishmon que o pastor veio dizer é que um não Kohen não pode comer a carne do sacrifício de Bechor mesmo que o sangue já foi jogado no Mizbeach. O sacrifício de Bechor é só para os Kohanim comerem. O que se refere ao gado e os seus rebanhos, o Hatat Vasham se refere a sacrifício de Hatat e Hasham. Amara Bishmon Ma Bazilam, o que o pastor veio dizer com o Notokhal é proibido comer. Temos o Kalvachomer de Maser Shini para esse caso de Hatat Shlamim, que tem leis mais graves, que se o Maser Shini tem que ser comido dentro de Yerushalayim, também o mesmo rigor se aplica no caso de Hatat Shlamim. E para explicar Kalvachomer de Toda Shlamim, a Chumra de Toda Shlamim também se aplica no caso de Hatat Yasham, que é proibido comer a carne antes do sangue ser jogado no Mizbeach, porque os sacrifícios de Hatat Yasham são mais graves do que o sacrifício de Toda Shlamim. Já sabemos também que somente um Kohen pode comer a carne do sacrifício de Hatat e Hasham depois que o sangue é jogado no Mizbeach, porque essa é a lei no caso do Bechor, do animal primogênito. E Hatat e Hasham tem leis mais graves do que o sacrifício de Bechor. Então temos um Kal Vachomer. Então o que eu posso ver dizer? O que o pastor veio dizer que é proibido que um Kohen coma a carne do sacrifício de Hatat e Hasham mesmo depois que o sangue foi jogado no altar. Se ele vai comer fora do Bet HaMikdash, isso é proibido. Tem que comer dentro da Azara. E darei Hazuolá. Isso que o pastor fala, suas promessas, se refere ao sacrifício de Olá, que normalmente a pessoa traz quando ele promete isso. O que o pastor veio dizer, veio inovar com o Loto Halechol, que é proibido comer o sacrifício de Olá. Já sabemos que é proibido comer o sacrifício de Olá fora de Jerusalém, porque temos o Kal Vachomer, usando como base a lei do segundo dízimo. E Olá é mais grave do que Maser Sheni. Já sabemos que é proibido comer a carne do sacrifício de Olá antes do sangue ser jogado no Mizbeach, por causa do Kal Vachomer, usando como base a lei do Todá Shlamim, e Olá é mais grave do que Todá Shlamim. Im lachar zrika Kal Vachomer Bechor, Olá também é mais grave do que o sacrifício do animal primogênito. Então, já sabemos, somente um Kohen poderia comer depois que o sangue foi jogado no altar. Im chutz laklaim Kal Vachomer Mechatat Vasham. Já saberíamos também que o Kohen só poderia comer carne do sacrifício de Olá dentro do Bet HaMikdash, porque Olá é mais grave do que Hatat Yasham. Então temos um Kal Vachomer. Se essa lei no caso de Hatat Yasham, com certeza a lei é no caso da Olá, que é mais grave. Então aqui eu posso ver o proibir. Alô, Bakatu, viramos a página. אלא לאוכל מן הלא לאכל הזריקה אפילו בפנים שאולו כה. ופסוק הוא פריבי קומפלטמנצ'י. Qualquer pessoa de comer carne do sacrifício de Olá, toda a carne do sacrifício de Olá tem que ser queimada sobre o altar, sobre o Mizber. Amarava disse Rava, Delida ime que era Bishimon Telit. Fala Rava, se a mulher vai rezar para ter um filho, que ela reze para ter um filho sábio como era Bishimon. Pulamos as próximas palavras, como diz o Ritva. Mesmo que Rav disse que podemos rejeitar todos esses diversos Kalvachomer que Bishimon mencionou, Rava elogia Rabi Shimon, vamos ver porquê na sequência. Mai humrad bikurim maser. Por que Rabi Shimon diz que temos um kavahomer usando como base a lei do maser sheni para a lei do bikurim? Porque bikurim é mais grave do que maser sheni. Então, se maser sheni tem que ser comido dentro de Jerusalém, então com certeza essa vai ser a lei no caso de bikurim. Por que bikurim é mais grave do que maser sheni? Shekin asurim lazarim. Porque bikurim só pode ser comido por um kohen. Maser sheni pode ser comido por qualquer pessoa. Falarava, haverava. Podemos falar o contrário. Pode ser que esse rigor que a Torá fala no caso de Maser Sheni, que não pode ser comido fora de Jerusalém, só se aplica no caso de Maser Sheni. Assim como a gente encontra uma outra lei mais grave no caso do Maser Sheni, que é mais leve no caso do Bikurim. Qual é a lei? Maser Hamush, que era Sur Laonen. O Onen não pode comer Maser Sheni. Conforme Rabi Shimon, o Onen pode comer Bikurim. O Onen é a pessoa que ele perdeu um parente próximo e até o enterro ele é chamado de Onen, será o período de Aninut. O pastor falou a Haltibe Onim mesmo, proibido que um Onen coma Maser Sheni, mas um Onen pode comer Bikurim com a família Bishimon. Então talvez, assim como existe esse rigor, essa rumbra no caso do Maser Sheni com relação à lei do Onen, pode ser que essa lei que Maser Sheni não pode ser comido fora de Jerusalém, é só no caso de Maser Sheni, não no caso de Bikurim. Assim como o Onen pode comer bikurim, poderia comer bikurim fora de Jerusalém. Então Rava rejeita esse kavahomer. O maior humbrado de Todá Bishlamim Master. Por que Rabi Shimon diz que Todá Bishlamim tem leis mais graves do que o Maser Sheni? Shekhen teorim matandamim deimurim legal mizbeach. Porque o sacrifício de Todá Bishlamim tem leis que não existem no caso de Maser Sheni. Eles teriam que pegar o sangue do sacrifício e jogar no altar. É necessário sacrificar as partes internas do animal, os emurim, sobre o Mizbeach. No caso de Maser Sheni, não. Falava, haverava. Podemos dizer o contrário? Maser Hamur, Shekhen Taun Kesef Tzura. Vimos já essa lei. Que se a pessoa tem o segundo dízimo fora de Jerusalém, ele pode fazer o resgate. Transfere a santidade desse trigo, por exemplo, para moedas. Ele pode comer o trigo fora de Jerusalém. As moedas têm a santidade do Maser Sheni, leva o dinheiro para Jerusalém e compra comida lá. Mas para isso funcionar, tem que ser Kesef Tzura, que essas moedas tenham a marca do cunho, como uma moeda normal, marcada. E no caso de Todá Shlamim, essa lei não se aplica. Se a pessoa santificou um animal para o sacrifício de Todá, e esse animal se invalidou para o sacrifício, ele foi fraturado, por exemplo, então ele pode fazer o resgate, transferir a santidade desse animal para dinheiro. Ele não precisa de dinheiro marcado. Então esse rigor não se aplica no caso de Maser Sheni. Podemos dizer que Maser Sheni é mais grave do que Todá Shlamim, como a gente vê no caso do dinheiro. Então talvez com relação à lei da proibição de comer Maser Sheni fora de Jerusalém, isso se aplica no caso de Maser Sheni, não no caso de Todá Shlamim. O Mai Humrad de Behor mi Todá Shlamim. Por que Rabi Shimon diz que a lei do Behor é mais grave do que a lei de Todá Shlamim para fazer o kavahomer? Shekhen Kedushato Merechem. O motivo é porque quando o animal primogênito nasce, ele já está santificado. Todá Shlamim não. A pessoa pegou um animal laico e santificou. Fala justamente o contrário. Todá Shlamim Hamurim. Shekhen Tenim Smicha Nessachim Etnuvat Chazeveshok. Todá Shlamim tem leis mais graves do que o caso do Behor. Por exemplo, a lei da smicha, a pessoa tem que apoiar o peso dele na cabeça do animal antes do sacrifício. O nesachim, a oferenda de vinho. Ou trunfat hazer veshok, o kohen e o dono do sacrifício de Todá Shlamim tem que movimentar o peito do animal e a perna. Essas leis não se aplicam no caso do animal primogênito. O mai humrad de hatat ve'asham ibehor. Por que Rabi Shimon diz que hatat e asham tem leis mais graves do que ibehor? Shekhen Kotche Kodashim. É porque Hatat Yasham estão na categoria de Kotche Kodashim, sacrifícios com santidade grave, e tem leis graves. חדלתי השם ספוד נשאה בצ'ידוס, השחיטה ספוד יסנו, נור צ'ידה עזרה. חוסה בכונו? היא עוד רז להסתמא. עד הרבה, הרבה פודמוס זהו אופוסטו. בכל חמור שכן קדושות אומריכם, עולנו פרום פונטו ג'וויסטה, פודמוס ג'יזה כי הוא סקריפיסטו דנימאו פרימוג'ניטו, אמאס גרבידו כי חטאתי אשם, פורקי קודנימאו נאסי, ג'אי ג'אי סנציפיקדו. חסר חטאתי אשם נאו. מה יחומרת דאולי מחטאת ואשם? פורקי אלי בשמעון ג'יז, כי הוא סקריפיסטו ג'אולי, אמאס גרבידו כי חטאתי אשם, שכן קריר, פורקי תודה קרני קיימדה סוברי הוא האותר. חטאתי אשם נאו, הוא כהן קומיה קרני. אבי רבא, מה רבא הוא קונטרריו, חטאת ואשם חמירי שכן מחפרי. הפסוס הפושט הזו סקריפיסטו שחטאתי אשם, סריפקו. חטאתי אשם סום אספיאסוי סום כפרות, פרו פקאדו. שכן סקריפיסטו ג'אולתי הוא מעלים אז לוי, הפסוס פוג'י סיבולונטניאט הזו סקריפיסטו ג'אולה. תאולינו פוריסי פונטו ג'וויסט, פודמוס פלאי כי חטאתי אשם תהנית מה אסגרבי זו כעולה. וכולו חמירי מעולה. E todos os sacrifícios que a gente mencionou podem ser considerados mais graves do que os sacrifícios de Olá, olhando por um certo ponto de vista, de Beushtehilo, porque todos os sacrifícios fora Olá têm duas mitzvot referentes ao consumo da carne. Parte da carne é queimada sobre o Mizbeach, parte comida, às vezes pelo Kohen, às vezes pelo dono. Mas o sacrifício de Olá tem uma mitzvah só, que toda carne é queimada. Então podemos falar que o sacrifício de Olá tem uma lei mais grave, tem uma mitzvah só com relação ao consumo, outros sacrifícios têm duas mitzvot. Então Rava rejeita os diversos Kalimba Hamurim, os Kavahomer de Rabi Shimon. A questão é mais dele de Rimi que Rabi Shimon. Porque se Rava rejeitou todos os Kalimba Hamurim, os Kavahomer de Rabi Shimon, por que Rava elogiou e disse que se a mulher vai rezar para ter um filho, que ela reze para ter um filho sábio como Rabi Shimon? Rava pronto rejeitou todos os diversos Kavahomer. Rava diz, mas desfira ele de Beme, Sarez, Lele, Krabe, Darish, Leia. Ou seja, fala Rava, independente desses diversos Kalim Vahamurim, a forma que Rabi Shimon interpretou o Pasuk foi elogiada por Rava. O método que ele usou para interpretar o Pasuk foi elogiado por Rava, mesmo que esses diversos Kalim Vahomer foram rejeitados. A questão é Rimazirim Nadim. Rabi Shimon, ele está usando como base esse método do Kalim Vahomer de deduções para inovar castigos e inovar advertências. Rabi Shimon diz, por exemplo, que se a pessoa que come macer shini fora de Yerushalayim, ele é chicoteado, ele teria essa advertência da Torah essa azhará, então com certeza existe essa mesma lei no caso de Bikurim, que tem leis mais graves. A questão é, podemos inovar advertências da Torah por deduções, por Kavahomer? A vida manda amar um shiminadim, ele mazri minadim, fala, todos concordam que isso não é possível. Mesma opinião que sustenta que um shiminadim se transforma uma advertência em um castigo, num caso leve, podemos extrapolar esse castigo para um caso mais grave, conforme essa opinião. Mas não podemos inovar advertências da Torá. Como a gente pode dizer que essa advertência de Maser Shini, com certeza se aplica no caso de Bikurim, porque é mais grave. E a transferir essa advertência de comer Bikurim fora de Yerushalayim, ele é chicoteado. Ninguém sustenta assim. Uma mistura bela. Realmente, a gente não veio dizer que a pessoa que comeu bicurim, por exemplo, fora de Yerushalayim, ele é chicoteado. O que Rabi Shimon diz é que ele traz de uma proibição. Uma proibição, Rabi Shimon diz que podemos sim inovar por dedução, se num caso mais leve tem uma proibição, então no caso mais leve também tem essa proibição. Mas Rabi Shimon não veio inovar um castigo de chicotadas. Então se a pessoa come bicurim fora de Yerushalayim, ele não é chicoteado. Pergunta da Amarava Zarshachal Minaolá, לפני זריקה, חוץ לחומה. רבי שמעון לוקח חמש, פערבה, סיומנם כהן, קומי קרני דו סקריפיסטו ג'י עולה, אנצ'ס דו סנקיס אשוגדו סוביו מזבח, פורה ג'י ירושלים, הפסוע אליטרזיו סינקו פרויביסטו, זה חסבי סינקו סליז שיקוטדס. אומנם כהן, קומנדו קודשי קודשים, סקריפיסטו ג'י סנטידאי גרפי. Ele comeu antes do sangue ser jogado sobre o altar. Uma outra proibição. Comeu carne do sacrifício de Olá, que tinha que ser queimada. Terceira proibição. Ele comeu fora do Beit HaMikdash, Kodashim. E não só isso, ele comeu fora de Yerushalayim. São cinco proibições. A pergunta é, como ela pode dizer que conforme a Rav Shimon, a pessoa recebe o castigo das Makot, Se essas leis, Rabi Shimon aprendeu por Kalvachomer. Machamisha Yisurim Avu. Realmente não foi isso que Rava quis dizer. A pessoa não recebe cinco séries de Makot. Ele recebe, ele transmitiu cinco proibições, mas ele não é castigado com as chicotadas. Porém, pergunta para Vehanan, Tnan, Eloena, Nukin. A nossa Mishnah é uma sequência da Mishnah do começo do capítulo. E a Mishnah diz, Eloena, Nukin, são vários casos que a pessoa transmite uma proibição e ele é chicoteado. E a nossa Mishnah menciona que se um Kohen come bicurim, antes do dono do campo ler os psukim, o Kohen é chicoteado. E Rabi Shimon usou como base o Kalvachomer para deduzir essa lei. Porque ele tinha uma azhará, uma proibição. Então, a pergunta volta, como é que Rabi Shimon pode deduzir uma advertência, uma azhará nova através de um Kalvachomer? Rabi Shimon deduziu essa azhará, essa advertência para o Kohen, e o Kohen é chicoteado, como diz a nossa Mishnah. A questão é, não podemos inovar advertências através de Kalvachomer? Ela, por isso, conclui aqui a Gemara o seguinte. Krayeteira 1. Esse passo que Rabi Shimon traz, outro Hanekol Bishareha, menciona uma lista de coisas, como a gente viu, Trumat Yadecha, Nibuteha, está sobrando. Por quê? Merdikti, no final das contas, o passo diante já diz isso. Vavetem Sham, Vavetem Lifnei Hashem Elokechem. Esse é o passo que a Gemara quer trazer aqui. Então, esse passo, Vavetem Sham, menciona uma lista de coisas, a mesma lista do que o passo na sequência, Lotu Hanekol Bishareha. Yichtov Rahman, Lotu Han Leuchlam. Miad me farej ve rachman alamali. Esse passuk lo tuchal lechol bishalecha poderia falar não coma essas coisas. Se referia ao passuk de antes. E seria suficiente porque esse passuk lo tuchal lechol bishalecha detalha outra vez toda a lista. Essa foi a base da opinião de Rabi Shimon. Qual é a conclusão? Ele chude leu lave lechol chad vecha. Então fala a maneira conforme Rabi Shimon. Lo tuchal lechol é uma proibição que se refere a toda essa lista. Mas uma vez que o passo repete a lista inteira, o passo vem incluir mais uma proibição sobre cada um dos casos. Essa foi a base para o raciocínio de Rabi Shimon. Então, por exemplo, Rabi Shimon diz, o passo falou do Halechol e se refere a Trumat Yadecha Bikurim. E o que isso veio nos ensinar? Não pode ser que veio nos ensinar que é proibido comer Bikurim fora de Yerushalayim, porque já sabemos disso de Maaser Sheni. Se no caso de Maaser Sheni é proibido, podemos sim fazer um Kalvachomer para inovar uma proibição. No caso de Bikurim, então, o que o pastor fala, Lotu Halechol, é para adicionar que se a pessoa comeu Bikurim fora de Jerusalém, ele recebe as chicotadas. Então, Rabi Shimon não inovou as chicotadas, a advertência, por força de um Kalvachomer. Isso que o pastor diz é Lotu Halechol. Além disso, o pastor conheceu outro Trumat Yadecha. E poderia falar Lotu Halechol, se referindo ao pastor de antes. Isso do Pusum em Sotu Matedecha também está sobrando. Vem acrescentar uma outra proibição. Fala, Rabi Shimon, qual proibição? Tem que ser a proibição do Kohen de comer Bikurim antes do dono do campo ler os Psukim. Então, diz que a Torá fala Trumat Matedecha, deve dizer que se o Kohen come o Bikurim nesse momento, ele recebe a chicotada somente depois que o dono do campo ler os Psukim, ele pode comer. E assim por diante, em cada caso, tem a proibição de Lotu Halechol e temos a proibição que se aprende dessa menção de cada caso outra vez. Isso eu falo aqui, nós paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver até quando a pessoa pode trazer bicurim com muito mais novidades. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém e amém.